Quando a proteção de Deus, declaro aberta esta 41ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença dos vereadores e dizer que sejam bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Júlio para que faça a leitura bíblica.
A sabedoria do pobre o faz andar de cabeça erguida. Ele permite sentar-se entre os grandes. Não elogie um homem por sua beleza, nem deste uma pessoa por sua aparência. A abelha é pequena entre os seres que voam, mas o que ela produz é o que há de mais doces. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, dispensamos a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a mesma em votação. Coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Requerimento número 41 de 2009. Requero, na forma regimental, a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir gastos decorrentes da minha participação no curso de processo legislativo a ser realizado nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro do corrente ano na cidade de Porto Alegre, promovido pela DPM. Na oportunidade, realizarei visitas nos gabinetes de deputados, secretários de estados, objetivando emendas parlamentares e tratando de demais interesses da nossa municipalidade. Sala das sessões em 9 de novembro de 2009, vereador Júlio Carlos Alves Souto, Democratas. Requerimento número 43 de 2009. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 50 dias, a contar da data de 16/11/2009 a 4/1/2010. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala de sessões em 9 de novembro de 2009, vereadora Eliana de Moura Lopes, PMDB. Ofício da Caixa Econômica Federal. A sua presidente da Câmara de Vereadores, município de Pejuçara. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Reza o artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 97. Os órgãos e entidades da administração federal direta e as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mistas federais notificarão as respectivas câmaras municipais da liberação de recursos financeiros que tenha efetuado a qualquer título para os municípios, no prazo de 2 dias úteis, contando da data de sua liberação. Face a essa determinação, vimos comunicar as liberações para saque efetuados para esse município. Programa do Prodesa, contrato 0280-052-38. Assinatura do contrato 31/12/2008. Valor R$ 97.500. Data do crédito 16 de outubro de 2009. Agência e conta corrente 0467-006-006-470-44-0. Salientamos que os recursos permanecerão sob bloqueio até a execução das metas propostas. Colocamos-nos a inteiro dispor de vossos excelentíssimos para esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Paulo César de Lima, gerente regional de negócios da Superintendência Regional do Noroeste Gaúcho. A mesma correspondência da Caixa Econômica Federal, Também um programa Prodesa, o mesmo valor, de R$ 97.500, só que é outro contrato, de número 0278581, dígito 99. Também na mesma data de assinatura e a mesma data de crédito. É um demonstrativo de pagamento do FNDS, FNAS, que veio, que chegou para o município em um repasse de 1.620, que veio do Fundo Nacional de Assistência Social para o município. Seria essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereadora Carla, vereadora Eliana, vereador Marino, vereadora Dejanir, vereador Júlio, vereadora Rejane, vereador Gustavo. Não havendo inscritos no pequeno expediente, passamos quem deseja se manifestar no grande expediente. Vereadora Rejane, vereador Júlio, vereadora Dejanir. Vereador Marino, vereadora Eliana, vereadora Carla, vereador Gustavo, vereador Júlio.
A palavra é o vereador Júlio.
Saudar o presidente Joel, presidente desta casa, os colegas vereadores, vereadoras, a volta da colega Eliana, né? Que está retornando, né? Mas está sempre conosco aqui, né? Ao Jarbas, a Carla também, as nossas assistentes, né? Eu gostaria primeiramente de falar alguns assuntos gerais, depois eu me retratar sobre a questão da pauta. Algo que eu trago aos meus colegas, né, e a gente até fez um pedido ao vice-prefeito, né, e ele ia interceder daí, no caso, seria o uso do celular dos funcionários que estão em serviço. No meu ponto de vista, pessoal, mesmo com os cortes que estão sendo feitos, né, em certos momentos agora ficou decidido, né, que tudo que o funcionário usar no serviço celular, sendo em serviço, ele vai ter que pagar. E eu fui procurado por uns dois, três, né, funcionários assim, né, ligados também ao transporte, ligados a outra área, porque tem serviços que não podem parar. Então a gente até fez um pedido para ver se pudesse ser revisto essa situação, né, quando o funcionário realmente está em serviço, de pelo menos liberar 10, 15, 20 reais aí para poder fazer uso do celular. Porque, de repente, muitos recebem ligações a cobrar, já aconteceu, e a pessoa, para fazer um bom serviço, não vai se negar de atender. Só que é ônus, na verdade, para o funcionário. Então, ele tem que pagar essas ligações. Né? Sobre... também dar os parabéns, já conversei antes com a colega Carla, né, e com o Laerte, infelizmente, né, pessoal, eu estava na escola, acho que a Rejane até comentou, né, a colega, né, eu não pude ir na janta. Senti muito, tive que ficar até as 23 horas, né, e com certeza gostaria de estar junto com os colegas lá, né, para confraternizar, mas não vai faltar outros momentos. Eu tenho alguns dados, pessoal, que eu peguei aqui, ó, do jornal, da Zero Hora, que é onde a FAMURS, né, faz um retrato dos municípios que irão pagar o 13º, né, até o dia 20 de dezembro, e aqueles que já estão pagando parcelado o 13º para os funcionários. E com exceção de... tem algumas perguntas, né, que são direcionadas, né, e como eles avaliam a situação financeira dos municípios de 2006, 7 e 9. Não foi feito em 2008 pelo período eleitoral. Então, aqui tem dados, né, de péssima, ruim, regular, boa e ótima. E dá para notar bastante que 2006, 2007, para ter uma ideia, mais ou menos 41, 42 era o número de cidades que estava ótima, né? Em 2009 ficou 8, como reduziu, né? E o regular se manteve, né? O ruim, ele aumentou também em 2009, né? E o péssimo ficou em 12, 14. Dá para a gente fazer uma análise sobre isso realmente, como as prefeituras se comportaram de 2006 até 2009, né? Em termos gerais de todo o seu funcionamento. Algo que também que está sendo feito aqui também, né, e nos outros demais municípios, a redução da receita, o que foi feito, né? Fusão de secretarias, redução de CCs, reduções de diárias, redução de salários, prorrogação de investimentos, né? Revisão dos contratos. Tudo isso são ações que o executivo fez em todas essas cidades, né? Para poder segurar um pouco, né? E a gente deve anotar aqui também que as maiores pendências, no geral, de todos os governantes, né? 74% é fornecedores, né? E aí vai, despesa com folha de pagamento, manutenção, outros, né? E um dado interessante também, ó, que o município terá que optar entre o pagamento do 13º e a folha de pagamento. E pelos dados em cima, 87% não e 13% sim. Quer dizer que 87% vão poder pagar e 13% vão ter que optar. Ou paga o décimo ou paga a folha, o salário. Né? São dados gerais que a gente vê que, com certeza, todos os municípios, né, do Rio Grande do Sul foram afetados com essa queda de arrecadação do FPM, do ICM, né? E realmente isso preocupa, né? E tem outras ações que cada administração, né, o seu gestor fez para poder amenizar um pouco toda essa situação que nós estamos passando aí. Sobre a questão dos requerimentos, pessoal. O requerimento número 41, aonde eu vou fazer esse curso, né? Até eu conversava um pouco com o presidente ali, né? E eu tenho a pauta de todo o curso. E tem algumas coisas que foi trabalhado num curso que eu fiz no IGAN. Mas esse curso do processo legislativo, e até por ser 3 dias, ele é bem mais aprofundado, né? Tem muito mais assuntos, né? E com certeza eu não iria fazer se todo o conteúdo fosse repetido, fosse o mesmo, né? Até em termos de despesa.
Me permite, vereador?
Por não, presidente.
Não, o que eu me preocupo, quando eu te coloquei, é a questão do Tribunal de Contas. Porque eu olhava hoje nos empenhos lá, naquele empenho daquele outro curso, ele diz técnicas dos processos legislativos. Foi o que vocês fizeram em junho, acho, né?
Foi em junho.
No IGAN. Então agora é novamente. Curso do processo legislativo.
Aquele é documentos, proposições.
Não, mas lá está como técnicas no empenho. Eu me preocupa. O tribunal daqui a pouco pega e vai dizer, pô, mas tá fazendo 2 cursos um ano, hein? E está liberado. Então, o que eu te disse antes, eu não proíbo ninguém de fazer curso. Agora, escolham coisas diferentes para não dar problema.
Não, tudo bem, presidente. É que nem eu lhe disse, né? Se houver qualquer problema, a gente se compromete a, se tiver que devolver, devolve, né? Só que eu queria só justificar que são técnicas diferentes, é bem mais amplo esse, né? Até por ser 3 dias. Eu queria só justificar nesse sentido para poder fazer um trabalho, né, que a gente está de qualificação nossa, né, em cima disso aí. E além disso também, o curso, na verdade, ele é 2 dias, depois até o meio-dia, né, que nem foi também realizado o curso das colegas, né, do plano de carreira, né, também foi assim. E já que eu estou lá de tarde, eu vou visitar a Assembleia, eu tenho agendado algumas coisas para me tirar algumas dúvidas sobre algumas emendas, né, do município. Esse primeiro momento que está entrando agora em emendas do governo do Estado também, e eu estou bem curioso, assim, eu quero me inteirar bem disso, né, porque isso está abrindo um leque para os outros anos também, para fazer, né, poder intervir em alguma coisa para poder ajudar. Sobre o requerimento, a gente tem discutido bastante sobre essa questão das permutas, e o requerimento 42, né, e nessas discussões, tu retirou? Ah, tá. Foi retirado. Então tá. Tudo bem, não foi lido. É, esse foi retirado. Então, sobre a questão do... eu queria só intervir uma coisa, a questão do, do governo agora. Vocês devem ter acompanhado. A governadora agora vai mandar algum, digamos assim, pacote de algumas coisas na área da segurança pública, né? Do magistério e de outras áreas, né? E nas discussões, né, paralelas, assim, muitos perguntam se isso vai passar na Assembleia, a expectativa do magistério, né, de salário 950, aumentar 50 e poucos por cento, né? O pessoal fica bastante ocioso e a gente espera que realmente algumas coisas dessas realmente vão. Ano que vem é um ano político, né? A gente sabe disso, que muitas conquistas se conseguem através, né, nesses momentos. E a gente vai ver, vamos ficar aguardando, analisando, né, para que realmente, pelo menos, sirva isso para ajudar um pouco as demais categorias aí, né, que estão sofrendo. A Brigada Militar, a Polícia Civil, né, que são tão importantes realmente dentro desse processo. Né, e o magistério, que está sempre aquela briga, né, aquela questão de paralisações, de greve, que, acho que, não, que a gente acha que não é tão valorizado assim, né? E o pessoal sabe o valor que tem, só que a gente espera que realmente haja sensibilidade, né, e que não comprometa realmente as finanças, né, e que seja aprovado. E uma coisa que eu achei também interessante, que até eu peguei essa notícia agora quando eu vim ali, que hoje faz 20 anos, né, que foi derrubado o muro de Berlim, né, que separava o Ocidente, né. Então, teve uma homenagem lá, né, nesse sentido, né, foi uma conquista. Eu acho que derrubar esses tipos de barreiras, a gente pode pensar assim, né, como existia essa divisão, né, de pessoas quase da mesma nação, só separadas por uma barreira, por um muro, né, e quantas coisas às vezes a gente também se separa, né, por pequenas coisas, realmente, e a gente vê que a gente tem que buscar realmente o melhor, né? E essa homenagem que estava tendo lá era nesse sentido, né? As pessoas todas, né, unidas, realmente, né, festejando algo que realmente juntou os povos, né? Juntou as nações. Seria isso, presidente? E ele devolve a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora de Janeiro.
Cumprimentar o presidente Joel, os demais componentes da mesa, colegas vereadores, a nossa assistente, e desejar as boas-vindas à colega Eliana, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, mas a sua presença é gratificante em nosso meio. Inicio a minha fala hoje comentando um pouco do nosso encontro Rosas e Anjos, que aconteceu no bairro Renascer, na semana passada. E eu queria compartilhar com os demais que não participaram, os homens, principalmente, né, os que não participaram desses encontros. E lá no bairro Renascer, nós encerramos os bairros, né, a gente fechou, então, os bairros, né, considerando de que o Ângelo Furian ainda não é um bairro. Né? Ele não está ele não tá oficializado. Né? Então, nos bairros oficiais, a gente fez nos quatro. É claro que a gente pensa, sim, em desenvolver essa atividade com as mulheres do centro, né? Com as mulheres também do Ângelo Furian, a gente pensa em fazer. Mas eu vejo assim, ó, que isto que a gente fez, nem nós mesmos tínhamos uma dimensão da importância que tem esses encontros. E a cada um deles, quando a gente fechou, foi na quarta-feira que a gente fez, né? quando a gente fechou aqui no Bairro Renascer, eu particularmente fiz uma análise de todos os encontros que a gente fez. E a gente pode perceber que cada bairro, cada encontro, cada pessoa, cada comunidade tem as suas características que são peculiares. E a gente vê que todas têm os seus anseios, têm as suas ideias, e elas começaram a colocar isso de uma forma mais sistemática nesses encontros que a gente fez. A gente podia perceber assim, ó, que eles não pensavam que nós ia lá para fazer o que a gente fez. Eles pensavam em receber as vereadoras do município de Pessara para falar de políticas mais partidárias do que de políticas públicas. E isso foi o grande viés, né, que a gente pôde perceber quando, devagarinho, pela nossa conversa, por aquilo, pelos assuntos, pelas temáticas que a gente abordava, depois, nas suas falas, elas iam colocando os seus anseios, aquilo que elas desejam para o seu lugar, para o seu bairro, inclusive dando dicas, não, colega, né? Dando dicas do que poderia ser diferente e do que poderia ser feito. Elas também fazem análise. E isso elas colocam para a gente. Eu acho que a importância que teve esses encontros para fazer com que a Câmara chegue até os bairros de uma outra forma. Não pela questão política partidária, né? Mas pelas ações que poderão ser desenvolvidas com a participação do Legislativo nos bairros. Como isso foi importante. Espero que... acho que esse ano a gente não faz mais nenhum, porque é muito corrido esse ano, né? Tem todo mundo sistematizando coisa, finalizando coisa, tem a questão das escolas, né? Que nós, enquanto professores, estamos muito sobrecarregados com isso. Mas espero que o ano que vem a gente continue com a mesma dimensão e espero que também a gente possa sair para as comunidades do interior, porque existe uma cobrança das comunidades do interior nessas falas que a gente tem feito nos bairros. E eu vejo que isso é uma coisa boa que a Câmara tenha feito, porque acaba desmistificando um pouco de que a Câmara só atua dentro da sua esfera aqui no poder central. É importante que a Câmara também tenha, que elas tenham essa visão da Câmara como um órgão que pode participar não só nas questões políticas, né? Não só nas campanhas, mas também em outros problemas, em outras ações que os bairros possam desenvolver. Hoje de manhã também eu estive aqui na prefeitura, conversei um pouco com a Dutti a respeito de como ela está percebendo, como ela está sentindo, ela que lida aí mais diretamente com as finanças, né? Essa questão da contenção de despesa. E ela me dizia que de uma maneira geral, né, existe essa contenção, até porque é uma coisa que vai dar para se fechar até o final do ano. Com certeza não vai se liquidar todas, não vão poder pagar todos as suas contas, né? Mas uma coisa, colega Júlio, que ela me afirmou é que a folha de pagamento e o 13º será pago. Se alguém ficar para receber, com certeza não vão ser os funcionários, né? Alguém pode, de repente, até o comércio ficar, mas os funcionários vão receber os seu salário, né, e o 13º. E aí ela fazia um comentário de que em alguns setores, em algumas secretarias, não teve nenhuma contenção de despesa. Até porque na educação vai mexer em quê? Lá em outubro. A única coisa que poderia era a questão do transporte escolar, porque os professores estão trabalhando. A escola tem que funcionar. A única coisa que poderia ter sido feito era a questão, por exemplo, dos PROIs, que poderiam ter, né, demitido. Mas daí teria que juntar turmas, né, e aí mexeria de novo com o trabalho da estrutura da escola e ficou. Mas era uma coisa que poderia ter se mexido, né, e aí a receita para pagar esses, os PROI é 10 mil real mês. Então, eram 10 mil a mais que entrariam, né, na contenção de despesa. Mas, enfim, não é possível, não foi possível. Né? Vamos ver como é que se faz. E aí a gente pensa aí na questão da saúde. Né? A questão da saúde, o que, que o povo tem se queixado? De que não tem os médicos de tarde, que as pessoas precisam... Às vezes, até por um acidente, não tem. Se a pessoa precisa, de uma forma, tem que pagar, porque eles não atendem. Então, existem essas queixas, né, que a gente não... É difícil, como é difícil você contentar a população. Eu não sei se porque sempre tiveram tanto... E num momento de crise, quando cada um tem que disponibilizar um pouquinho de esforço e dedicação, as pessoas não aceitam, e aí fica a crítica. Né? E isso é uma coisa que desgasta, porque muitas vezes não é da forma como é dito e como é tem agido.
Me dá uma parte, deixa. Posso? Colega?
Pode.
Eu já me pronunciei sobre essa questão da saúde, e uma coisa que me chamou a atenção, até eu conversei com o secretário Erasmo, que as pessoas têm que pegar ficha, têm que ir 4 da manhã, 5 horas. E já aconteceu casos de pessoas que estão mandando outras pessoas no lugar e cobrando 10 reais para pegar a ficha. Nós vimos até há pouco tempo em cidade grande isso, né? Eu até conversei com o Erasmo, né? E também ficou bem preocupado com isso. E eu sei de pessoas que me contaram que vão. Daí vão lá pelas 5h30 e a sua ficha está garantida, né? E estão cobrando para isso. Isso é preocupante, né?
É. O que a gente via nas cidades grandes hoje está próximo da gente, né? São situações que estão aí. E aí eu volto a insistir na questão do planejamento. E eu vejo que não é por acaso que as coisas aconteçam. E eu quero dizer isso aqui hoje, assumindo um compromisso. Que até o final do ano, nós partidos que estamos nessa coligação e que defendemos o desenvolvimento do município, precisamos urgentemente sentar, discutir, analisar, pensar juntos. E hoje eu ainda conversava com o vice-prefeito. Se for para nós começar um ano do jeito que nós começamos esse ano, com certeza nós nos retiramos desse processo. Porque nós criamos uma secretaria do planejamento para reorganizar, reestruturar o que não estava bem. Conseguimos? Não. Por quê que não conseguimos? Porque faltou pessoas comprometidas, capacitadas a fazer este trabalho. E se nós não temos, nós temos que buscar isso. A Secretaria do Planejamento, eu vejo que seja o coração de uma administração. Perpassa de todos os setores, perpassa pela Secretaria do Planejamento. E essa Secretaria do Planejamento precisa de um profissional técnico que pense e elabore projetos. Precisamos de força política que busque esses recursos a nível estadual e federal. E precisamos de mão de obra para que esses projetos, uma vez implantados, sejam executados. Enquanto nós não tiver esse trio, não vai funcionar. Nós precisamos disso. É assim que tem que ser organizado, é assim que tem que funcionar. Porque senão nós vamos ficar sempre pensando nos recursos. O orçamento do município, a gente sabe, não tem como fazer ele crescer mais do que é, do que ele tem o seu potencial. Então, se nós sabemos que o município de Peixoçara tem esse potencial dentro de suas receitas, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que buscar recursos fora. E só se busca recursos fora com bons projetos. Com bons projetos. E com força política para trazer recursos de fora, para implementar os trabalhos, os serviços, as demandas do nosso município. Nesse sentido, nós pecamos. Porque a gente não tem feito isso. E precisamos urgentemente fazer. No momento era isso. Senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a vereadora Carla.
Saudando o presidente, cumprimento os demais membros da mesa, os colegas vereadores, a Eliana, que hoje chega e hoje vai, mas que logo ela se faz presente aqui de novo, e aos nossos assessores, ao Jarbas e a Carla. Bem, eu vou aproveitar o gancho da colega Deja, falar sobre aquilo que tu estava comentando agora a respeito da Secretaria de Planejamento. E fiquei pensando que, a partir daquilo que tu falava agora, será que a gente precisa realmente de uma Secretaria de Planejamento ou um Departamento de Projetos? Claro, eu sei que a parte de planejamento ela tem muito mais do que fazer do que somente elaborar e procurar, né, fontes de recursos que se consigam via projetos. Mas eu tenho uma outra visão, né, da Secretaria de Planejamento. Quando tu fala de um técnico, imagina alguém da área da administração, né, alguém que possa vistoriar os setores e prever ou antever, né, a partir de uma análise de, como foi o que aconteceu esse ano, uma análise da crise mundial, se vai acontecer reflexo aqui ou não. Claro, tem também o profissional da economia, né, que pode se adequar a uma secretaria dessa, ver os gastos da secretaria, se estão condizentes ou não, o que está de errado. E a crise, por mais que ela tenha esse momento de cedência por parte daqueles que governam, daqueles que são governados, ela também traz, eu acho, um grande momento de se repensar, de se reaprender. E até de se conhecer as pessoas, né? Aqueles que se comprometem, aqueles que se aproveitam, aqueles que pensam no seu próprio umbigo, e assim por diante. Eu acho que a crise ela revela muita coisa, né? E a gente tem acompanhado isso nesse momento aqui em Peixoçara, e também não só em Peixoçara, em outros lugares, mas aqui com maior clareza. Então, fico pensando nisso, colega Deja, se a gente precisa de uma Secretaria de Planejamento ou um Departamento de Projetos e uma Secretaria de Administração, né, com, de repente, mais um profissional que possa atender nesse sentido. Sim?
Eu só coloco a questão técnica, porque se tu não tiveres um projeto bom, sim, com uma boa justificativa, os projetos nem lidos são. E nós sabemos que o nosso município é carente disso. De um técnico que entenda e que consiga apresentar uma justificativa coerente, que as pessoas olhem e digam, não, isso é vero, é verdade, a justificativa convence. Nesse sentido, nós temos pecado aqui no nosso município, porque nós não temos uma pessoa que faça esse serviço. E, além do técnico, a questão da engenharia é muito precária.
Concordo contigo, e quando tu fala da questão do técnico, não sei se tu se refere a alguém de dentro da casa que pudesse ser capacitado. Hoje a gente tem contratado, né, uma pessoa que elabora projetos, uma pessoa de fora. Exatamente. Por causa da carga dele, né, de trabalho, também é difícil. E quando tu fala do problema da engenharia, hoje a gente discutia também na escola em Panambi, foram 3 horas de fala da diretora a respeito de problemas com funcionários. E Panambi está estudando uma possibilidade legal de instituir a demissão né, do servidor concursado, é, sem aquele processo de formar uma junta e colega que depõe e tudo mais, porque chega um ponto que não tem colega, defende colega e não adianta. E eu acho que pode-se pensar nisso aqui também, porque a gente sabe que tem sempre aqueles que estragam para a maioria. Que acabam, como a gente percebeu até nessa história dos pórticos, pelo que se entendeu, pelo que eu entendi particularmente, um dos motivos, um gasto tão excessivo assim, foi uma falta de elaboração, né, eficiente do projeto. Então, isso realmente deixa a desejar. Bem, quanto ao encontro Rosas e Anges, eu te ouvindo falar, desde, me permite te chamar assim, desde, quem trabalha com grupo, quem trabalha com público, né, a gente que trabalha em escola, ou eu que tive a oportunidade de trabalhar no bem-estar com os grupos de prevenção, né, a gente vê que importância que o grupo tem e como o grupo cura o próprio grupo. Cura não no sentido de fazer um milagre, mas o que a nossa sociedade, com a evolução que teve, trouxe foi o individualismo. Né, aquela prisão domiciliar frente à TV. Comprar uma TV de LCD, colocar uma Sky e se prender lá na frente ao mundo da informação via televisão, da informação virtual em tempo real na internet. Né? Então, a gente acaba se prendendo dentro de casa. E aquilo que a gente viu nesses encontros, Rosas e Anges, foi, para mim, aquilo soava como, pelo amor de Deus, venham nos tirar de dentro de casa. Né? Venham aqui conversar com a gente, venham ver o que está acontecendo. E até nesse último encontro, né, a sugestão que surgiu lá no meio do grupo, né, que até foi uma iniciativa, né, que se promovesse, como a Emater promove no interior os encontros mensais, né, para as comunidades, que a assistência social promovesse isso nos bairros da cidade. Né? Descentralizar, não, tudo bem, eu conversei de passagem com a Solange, a nossa chefe do departamento de assistência social, e ela disse que tem os cursos de geração de renda aqui. Eu disse, mas não é o curso que elas querem. É muito mais do que isso. É um momento de conviver, de surgir ideias, de fortalecer a comunidade, de melhorar a imagem do poder público perante essas pessoas, né, que elas querem ser olhadas de perto, e não dessa distância que a gente está aqui, de saber informação pelo outro e tudo mais. Acredito que a gente tenha tempo esse ano, ainda em dezembro, de fazer o último encontro, talvez no Clube Concentro e Ângelo Furian, para encerrar o ano na zona urbana, e talvez pensar em janeiro para a gente concluir as do interior, né? Para até iniciar o novo ciclo em março do ano que vem, né? Com esse encontro Rosas e Anges. Que, na semana passada, né, culminou, enfim, quase coincidindo com o primeiro ano, né, do falecimento de uma daquelas que deu o nome a esse encontro, né, a Rosane, a nossa colega da prefeitura, dessa mobilização em defesa das mulheres. Também gostaria de falar sobre o que eu presenciei hoje também na reunião em Panambi, com referência à questão da reciclagem do lixo em Panambi. Como eu dizia antes, em off, antes da sessão, a gente conversou conosco provavelmente apelido, o Chiru Bueno, que é coordenador municipal desse setor em Panambi. Então, ele trouxe dados que eu acho preocupantes, já que a gente vive hoje numa sociedade em que o tema da educação ambiental está em voga e é necessário e urgente. E os municípios ainda não se adequaram. Claro, a gente tem toda a questão legal, o prefeito Perlin já esteve aqui falando sobre isso, a questão da usina. Mas Panambi é o único dos 23 municípios da região que faz a reciclagem, que tem coleta seletiva. Isso já há 9 anos, né, que eles têm essa coleta. E um dado importante, que eu acho que até é interessante para que a gente aqui na Câmara possa adotar isso também, há poucos meses eles alteraram a lei, e antes qualquer agressão ao meio ambiente, ela era denunciada no caso na delegacia, né, e depois corria todo o processo, né, do fórum. Hoje, Panambi não tem mais isso. É, apurado os fatos, visto, ou se alguém viu e denunciou, a multa mínima é de R$50. Tanto para quem mistura lixo orgânico com o reciclável, para quem joga lixo em margem de asfalto, de estrada, para quem joga em mato, enfim, em qualquer lugar, há uma multa. Multas, tem muitas multas que chegam a R$ 1.500, até mais do que isso, dependendo da gravidade do problema. E a atuação desse coordenador tem sido bastante comentada em Panambi, né? Porque isso acaba reprimindo crimes como esses. E outro dado que me assustou, que dos 30 bairros de Panambi, 85% dos moradores separam o lixo entre orgânico e o reciclável. E no centro não chega a 50%. Então, o centro, que é onde ele dizia assim, que se encontra todos aqueles que têm maior acesso à informação, quem mora no centro, porque tem mais poder aquisitivo. Né? E quem tem poder aquisitivo normalmente tem um nível socioeconômico e cultural, escolar, diga-se assim, pensa-se maior. E é no centro que isso não acontece. Né? E por isso que eles criaram um programa chamado Nascer Reciclando, que vai começar na escola, para que as crianças desde cedo já aprendam a separar o lixo, para evitar esses índices, né? Chegar talvez a uns possíveis 100% de separação do lixo na cidade de Panambi. E é toda a separação, tudo aquilo que é recolhido, como ele disse, é 100% vendável. Não tem nada que não seja vendável. E o orgânico fica, claro, na compostagem lá em Panambi. Então, essa ideia eu trago e deixo também a sugestão para que a gente da Frente Parlamentar do Meio Ambiente possa conversar ou fazer uma visita a Panambi, né, visitar a usina e ver o que é possível começar aqui em Pajuçara. Né, não digo para esse ano, porque a gente está na iminência da crise, se tomar alguma atitude ou conversar com o prefeito para que isso aconteça. Mas começar a estudar essa possibilidade, né, aqui em Pajuçara. Na última sessão, a gente conversava sobre as licitações, as denúncias que aconteceram na televisão. E eu ficava pensando aqui, ouvindo, já que fui a primeira a falar, não consegui falar depois dos colegas, o quão complicado que é. Em Panambi, a gente viveu uma situação de licitação no material esportivo para as aulas de educação física. Procuraram assim, especificar o máximo sem, claro, correr o risco e o perigo de ser indicado por ter direcionado para uma empresa X ou Y, mas teve bolas que vieram que no primeiro uso já estouraram, né? Ou rasgaram ou se deterioraram. Então, assim, até que ponto é ilegal e imoral direcionar, sabendo que tu vai ter um material de péssima qualidade, né, apresentado por essas empresas? Não sei. Acho que a mídia acaba mostrando sempre o lado, ou seja, manchando ainda mais a imagem do público, do servidor público, do político, mas também não mostra o lado que o público sofre, que as empresas acabam se aproveitando daquilo que é público, né, para poder ganhar dinheiro. E aquilo que você falava, Deja, da cobrança, que tem no vereador Júlio falava, que tem gente cobrando para... Ou seja, vendendo lugar na fila, na saúde, né? Realmente, eu acho que... Penso que sim, que as pessoas aqui se acostumaram a demais de alguns anos para cá. E há que se pensar realmente em diminuir esse fluxo. E também penso que essa cobrança, esse jeito brasileiro, na verdade, ele vem de um exemplo que é dos políticos brasileiros, né? Então, está difícil de tu mudar o pensamento das pessoas para que elas ajam com ética, com consciência, com moral. Difícil. Difícil mesmo quando o exemplo vem de cima, né? Então, seria isso. Ah, não é não. Tem mais uma. Havia esquecido. Fiquei feliz em ler no jornal de Panambi que a partir de 2011 vai ser obrigatória a educação básica dos 4 aos 17 anos. Foi aprovado no Senado. E acho que Pajuçara também pode caminhar nesse sentido quando a gente puder pensar numa parceria entre o PROEIC, projeto, e na escola de ensino fundamental. Pensar numa educação mais voltada para o mundo do trabalho e não para simplesmente do conhecimento daquilo que é histórico, né? Seria interessante que a gente pudesse conversar nesse sentido. Seria isso, presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo a presidência, o vereador Gustavo, pode me manifestar.
Recebo a presidência e passo a palavra.
Uma saudação aos colegas que compõem a mesa, os demais colegas vereadores. Pegando esse gancho da Carla, que ela falava da coleta de lixo aí, eu me lembro na administração do vereador Marcos, que ainda foi dispensado em colocar a coleta seletiva de lixo. Só que para fazer a coleta seletiva de lixo, primeiro a gente tem que ter onde reciclar. Eu me lembro que na época foi mantido contato com o Panambi, eles não queriam lixo de fora, já tinham deles e chegava. Então, acho que isso aí só vai ser possível o dia que aquele convênio que foi feito através do CISA estiver funcionando. Eu acho que vai ser a única maneira de nós fazermos a coleta seletiva. E que não é barata a implantação. Que hoje, para nós colocarmos lixeiras nas ruas, aí já está um problema. Imagina colocar 3 lixeiras nos lugares para que se faça a coleta seletiva. Hoje de manhã eu conversava com a Dulcimar também, né, causa dos gastos, e ela me dizia que um pouco das coisas que não fluiu muito é que algumas pessoas foram exoneradas e essas pessoas tinham encargos para pagar, então na folha não representou muita mudança. Eu dizia isso para o prefeito no momento que ele falava em demitir esse, demitir aquele, que essa parte não ia mudar muito, talvez para o próximo mês. Quando a vereadora Dejanir fala nos projetos, nos bons projetos, vereadora, eu te diria que nós temos quase 1 milhão de projetos em Brasília. Eu acho que o problema nosso é a força política, que está pesando mais do que os bons projetos. Projetos bons tem. Eu fiquei, numa época que fiquei na Secretaria de Governo, eu fazia essa parte de projetos e não é diferente do que está sendo feito hoje. E eu digo uma coisa, que o próprio governo, na sua política de liberação de recursos, ele usa de, eu não diria maldade, mas ele usa de artifícios burocráticos para que esses recursos não sejam liberados. Eles lançam o programa, um programa bonito, vai atingir milhões de pessoas. Quando a gente mandava os projetos, na outra semana voltava pedindo mais um papel. Na outra, aquele papel não veio, manda outro. E aconteceu o caso de projeto de ter protocolado 3 vezes e eles dizer que o papel não tinha ido. Eles fazem essas artimanhas para que na mídia saiu, que os recursos têm e que os municípios não se adequaram. Mas, na verdade, para mim, artimanhas para dizer que tem bastante dinheiro e que está sendo liberado. Mas, no final, a gente consegue se liberado projetos que a gente tenha, o que você dizia, de força política. Que conseguir ir lá, eu sei de projeto que não foi feito, não tenho na cabeça agora lembrar exatamente qual projeto foi, eu sei de projetos em Brasília, que o prefeito estava em Brasília, e nós aqui montamos mais ou menos, enviamos, eles fizeram o projeto lá e foram liberados. Por quê? Porque ele estava lá com força lá. E projetos que foi mudado, aqui hoje mesmo estavam encaminhando de uma calandra para o hospital, secadora, lavadora de roupa. Eu fiz 3 vezes um projeto assim de lavadora e enviei. Eu me lembro no tempo que estive aí. E sempre eles pediam mais uma coisa, depois eles diziam que não dava por isso e aquilo. Então eu acho que nós teríamos que desburocratizar um pouco isso aí. Eu acho que nós temos o Nilton, que está fazendo os projetos, eu acho que ele tem condições de fazer, ele faz um dia que vem aqui, outros dias faz em casa, ele está fazendo os projetos bem feitos. Temos problemas, sim, problemas com o engenheiro. Permito.
Eu acho que a questão do... Não se discute a questão do profissional, o Nilton, né? Se discute a questão é que ele tem, não só o município de Pejuçara, ele tem vários municípios que ele faz, né? Só que quando ele vem aqui, ele trabalha uma semana, né, um dia na semana, né, e ele pensa todos os projetos. Manda, mas é aquilo que você diz, né, que sempre precisa reformular. Só que quando ele pede isso, aí fica parado aqui. O nosso engenheiro, muitas vezes, ele não corresponde àquilo que o Milton precisa. Né? Então, aí por isso que para.
Eu agradeço e sei do que a vereadora está falando, só que daí não é um problema de projeto, é problema de engenheiro que nós temos hoje. Eu sei que um projeto deu um problema, o Nilton pediu para ele fazer uma alteração semana passada, ou na outra, não sei, e ele não fez. O Nilton mandou um e-mail aí falando sobre isso e cobrando que a gente tenha que, sei lá, tomar alguma posição a respeito do engenheiro aí, ou se contrata outro engenheiro, alguma medida tem que ser tomada. Eu queria falar um pouco, outro dia eu não comentei sobre as permutas, que todo mundo comentou, dando a sua posição a respeito das permutas, e eu não me manifestei. Eu hoje estava conversando com o prefeito, e a gente falava aquele dia que ou de terminar, ou de continuar, e eu acho que isso depende de cada administrador, porque, na verdade, nenhum prefeito terminou com as permutas. Então, eu acho que se o administrador acha que precisa de uma pessoa que ele tenha confiança, dentro do entendimento, com a direção da escola, claro, ele poderá fazer isso. E o prefeito me dizia hoje, eu não sei se ele chegou a te chamar, Regiane, hoje não, ele disse que ele vai entrar em contato com você para vir conversar sobre as permutas do ano que vem, as que ele quer, eu sei lá se ele... Algumas ele quer reduzir, ele disse, mas terminar... Não vai terminar. Isso, na verdade, nunca ninguém terminou com todas as permutas. Queria repassar aos colegas que, diante de um pedido do hospital, novamente hoje repassei um recurso para o hospital. De manhã o Paulo me ligou semana passada, e eu disse, olha, Paulo, eu vou olhar as contas da Câmara, vou ver o que dá para fazer. Daí hoje sentei com a Dutti, R$5.000. Liguei para ele, digo, a gente está passando R$5.000, até porque a gente não sabe montante certo até o final do ano aí, estamos em recém início de novembro, tem 13º, a gente talvez queira fazer alguma coisa pela Câmara, alguma informativo da Câmara aí do que foi discutido durante o ano aqui para a comunidade. Então eu repassei R$5.000 para eles hoje. E novamente cobrei deles aquela divulgação que seria a Câmara que estaria devolvendo para o Executivo para ser destinado para o hospital, que eles me prometeram na outra peso e não foi feito. Seria isso. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência.
Recebo a presidência e passamos ao intervalo de uns 5 minutos. Na hora do dia.
Parecer número 59 de 2009. A Comissão de Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 1369, de 13 de outubro de 2009, e dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2010. Também de parecer favorável à Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao mesmo projeto de lei. Projeto de lei número 1369, de 13 de outubro de 2009. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010 da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei de número 1369, de 13 de outubro de 2009. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 43/2009. Requerimento da vereadora Eliana de Moura de uma licença para tratar interesses particulares pelo prazo de 50 dias a contar da data dia 16 de novembro de 2009.
Está em discussão o requerimento número 43/2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Requerimento número 41 de 2009. Requerimento do vereador Júlio Carlos Alves Souto para participar de um curso sobre processo legislativo promovido pela DPM em Porto Alegre.
Está em discussão o requerimento número 41 de 2009. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Convido o secretário que colhe as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereadora Carla, vereadora Eliana, vereador Marino, vereadora De Janeiro, vereador Júlio, vereadora Alexandre. Vereador Gustavo.
Com a palavra, a vereadora Regiane.
Eu cumprimento o presidente, demais membros da mesa, demais colegas vereadores. E a nossa assessora Carla. Eu só... Esqueci antes e eu gostaria de manifestar o meu posicionamento com relação aos acontecimentos, a essas novas medidas que estão sendo tomadas pela governadora, com relação ao magistério e à brigada militar. A gente ficou conhecendo, ficou sabendo dessas medidas quinta-feira à noite, com uma reunião que nós tivemos do partido, com a presença do deputado Jerônimo, que nos comunicou que essas medidas estariam sendo divulgadas a partir de sexta-feira. Hoje de manhã nós tivemos na escola a visita do CEPERS, sindicato, porque o CEPERS, inclusive, manifestou ontem, através da sua presidente, a professora Rejane, que possivelmente seria deflagrada uma greve ainda este ano, em função dessas medidas. E eu disse hoje de manhã lá que eu acompanho todo esse movimento de greve desde o ano de 1980. E eu li, eu não lembro, não sei se foi no Zero Hora de ontem ou de hoje, uma opinião muito bem dada do senador Pedro Simon, que ele foi governador e ele sofreu uma greve de 96 dias, mas que naquela época as greves tinham outro sentido. Eu concordo, reafirmo, porque participei das primeiras greves que tinham um outro tom, era de lutar para que o magistério fosse realmente valorizado. Hoje, eu sou completamente contrária a todos esses movimentos, porque o CEPERS, para mim, virou política partidária. Essa presidente até presa foi na manifestação em frente à casa da governadora. E eu não apoio isso, porque o CEPERS, em todos esses anos, não apresenta uma outra alternativa a não ser a greve. Hoje eu disse para as duas representantes que estavam lá na escola, porque elas chegaram dizendo que poderia sim sair uma greve e que nós deveríamos nos posicionar contra todas essas medidas. E eu penso o seguinte, ó, não que eu seja a favor, eu não estou aqui falando tudo isso porque eu sou a favor das medidas. Até porque elas vão entrar na Câmara hoje ou amanhã, nesta semana. Elas não são conhecidas oficialmente ainda. Elas foram divulgadas. E a governadora, ela está fazendo isso juntamente com o pedido do Tribunal de Justiça de aumento, né, para que a sociedade toda possa se posicionar, para que colocar os deputados a pensar a respeito da decisão que eles vão tomar. Saiu ontem, eu tenho aqui um recorte de jornal do secretário de Planejamento, secretário de Estado de Planejamento, né, um artigo dele, onde ele diz que cada centavo pago a um desembargador vai ser um centavo a menos para o professor e para o brigadiano. E isso deu uma polêmica muito grande, inclusive foi um comentário do Lazier Martins hoje. Quer dizer, ela está querendo que os deputados percebam, pensem que tem o magistério e tem os brigadianos para dar o aumento. Que se o aumento for em demasia do Tribunal de Justiça, vai sobrar pouco para os professores e para os brigadianos. Então, eu disse, inclusive, para o CEPERGS, hoje para as representantes, que, graças a Deus, os professores, de uns anos para cá, têm pensado mais diante das greves deflagradas e estão parando de ser massa de manobra. Porque a história nos conta que os líderes sindicais, os líderes do magistério gaúcho, se transformaram em líderes políticos. Eles iniciaram como presidentes do sindicato e acabaram sendo secretários de Estado, que nem Lúcia Camini, deputados, e nós fomos massa de manobra para esses deputados, para esses secretários. E hoje o magistério já não é unido, porque percebeu que não pode ser massa de manobra de político nenhum. Então, é um pensamento que eu tenho, e estou dizendo isso diante dos meus colegas dentro da escola, porque eu vejo que dentro da escola Ângelo Furian, que é uma escola do Estado, tem vários que têm também esse pensamento. Né? Vamos ver, primeiro vamos avaliar. Eu não sei se realmente esta é uma proposta boa. Eu acredito nesse plano que valoriza a meritocracia. Eu acho que nós devemos receber, sim, pelo mérito do trabalho, porque nós temos muitos dentro da nossa própria profissão que não merecem ganhar o que ganham hoje. Então, vamos primeiro ver. A gente está pedindo, né, para os deputados que nos enviem uma cópia para nós avaliar. E eu sugeri às representantes do CEPERGS, porque eu acho assim, ó, que a única forma que a gente possa se posicionar a favor ou contra o projeto da governadora é que haja um outro projeto. Haja um outro projeto. Então, que o CEPERGS apresente um outro projeto para que a gente possa analisar. Era isso, senhor presidente. Desculpe o excesso. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Uma saudação ao nosso presidente, aos demais colegas vereadores e vereadoras. Pegando o gancho da Rejane, eu também não sei o que irá beneficiar os professores. E também a brigada, mas eu acredito que pelo menos é uma proposta, uma das primeiras vezes que tem uma proposta quase diferenciada para essas duas classes. Então eu não vou dizer que ela é boa, mas eu ouvi o CEPERS ameaçando com greve e o deputado do PT era o ponto elegendo a proposta. Então fica meio uma controvérsia, não sei até que ponto é bom ou ruim. A vereadora Jane falou do CEPER fazer uma contraproposta. Com certeza seria bem mais atraente para os professores, que a governadora não ia aceitar. Mas tudo bem. A vereadora de Janeiro falou sobre a questão da Secretaria de Planejamento. Então vou pegar um gancho. Não é gancho, até para justificar. Nós tivemos quinta-feira, a vereadora Rejane já comentou, fizemos uma reunião da executiva e do diretório do nosso partido. Esteve presente o deputado Jerônimo Gergen. O presidente falou que existe quase de 800 a 1 milhão de emendas, de projetos municipais em Brasília tramitando. E que lá sim depende de um canetaço. Eu acho que os projetos estão. E nós, infelizmente, o Partido Progressista, o nosso deputado que a gente apoiou aqui, que foi o Luiz Carlos Reis, a gente conhece o grande trabalho que ele faz em prol da agricultura, é um dos mais os deputados mais respeitados em Brasília, mas infelizmente para o nosso município ele nunca deixou nenhuma emenda. Então a gente partido está optando quase hoje por apoiar um outro deputado, que é o deputado Jerônimo Gergen, que irá concorrer a deputado federal. E a gente aproveitou, até o presidente tinha me pedido, que o prefeito pediu alguma emenda estadual. E ele nos disse o seguinte, ele disse que se, e primeiro ele quer ver a governadora concretizar. É, se a governadora concretizar esse 1 milhão de emendas para cada deputado, certamente Pejuçara estará na lista deles. Não sabe o valor, não é um valor grande, porque ele também tem bastante município, mas ele nos... Aí. E sobre a Secretaria de Planejamento, vereadora de Janeiro, eu acho que a proposta tem... O planejamento interno aqui de economia, de gastos, eu acho que se tivesse um secretário de planejamento, bem, opinião minha, secretário de planejamento que chegasse no mês de junho e dissesse que as contas não iam fechar alguma coisa, o prefeito não ia acreditar. Que nós aqui somos testemunha de quantas vezes nós viemos nos preocupando. E acho que não ia ser um secretário que ia dobrar a cabeça do prefeito. Mas eu também quero dizer, politicamente, nós fizemos uma reunião política, uma diretória executiva. Foi uma reunião bastante produtiva, a gente analisou a administração até agora, de janeiro até o mês de outubro, praticamente, né, que novembro está se iniciando. E nós vamos, eu, vereador Alexandre, vice-presidente, nós vamos nos reunir, fazer uma análise do nosso partido com o prefeito. Esperamos uma conversa, mas uma conversa aí de 1 hora, 2 horas, não de 10 minutos, com gente entrando e saindo do gabinete, para algumas coisas ano que vem. Eu sei que a nossa secretaria deixou um pouco a desejar, deixou, o prefeito deixou a desejar com nós, e a gente vai procurar. Mas foi uma reunião e as pessoas que estavam lá entenderam bem a situação do município, a situação que o município vai passando. Eu deixei bem claro que se as medidas não foram a contenta de todos, também algumas eu tinha opinião diferente, mas quem tem que tomar é ele. Porque se tiver que responder no Tribunal de Contas, que vai responder é ele e não vai ser nós. Eu, a semana passada, tive quinta-feira uma audiência no Fórum de Cruz Alta, onde praticamente quase toda quinta de tarde, aí, sobre o meu processo de repasse para o hospital e colonial, a cobrança que estão me fazendo. Então fica difícil, né? Sou administrador, por mais boa intenção que queira fazer as coisas, às vezes você acaba abarando na burocracia ou na mão de uma juíza que nunca administrou nada e gosta só de dar um canetaço, principalmente contra a política. Mas vamos esperar que essa decisão seja benéfica para mim. Seria, senhor presidente, devolvo a palavra.
Recebo a palavra. E não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e informar os colegas que na próxima segunda-feira, às 19 horas, será realizada a próxima sessão ordinária. Conto com todos para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada a sessão ordinária.